investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com o fundador, gestor da Arctic Investimento, Ivan Barbosa. Obrigado, Ivan, pela presença. Prazer aí estar com esse bate-papo. E a ideia aqui é a gente se aprofundar um pouco no tema o que carregou vocês até esse momento atual, a eficiência de resultado que vocês obtiveram. Eu queria pegar um pouquinho das temáticas que vocês usam, as teses de investimento. Só para dar um contexto, eu puxei desde o início do fundo, lá em 2019, finalzinho de 2019, até agora, e fiz uma comparação. Quem investiu no fundo de vocês, quem investiu no Ibovespa. Eu queria discutir um pouquinho nesse bate-papo aqui com vocês.
Tá bom. O índice, a gente acaba acompanhando, que é o indicador mais fácil de olhar de mercado, mas não tem muita correlação com o nosso próprio portfólio, porque a gente não investe em quase nada no índice. Hoje nós temos uma ação só que faz parte do Ibov, e o Ibov tem um peso muito grande de commodities e bancos, principalmente, que acaba não sendo uma representação tão fidedigna da economia geral do país. Eu sou muito cético aqui no Brasil com o potencial de rentabilidade de longo prazo do Ibov. Muita gente faz aquela comparação do Ibov com o CDI e fala que CDI dá mais ou menos a mesma coisa do Ibov, com uma volatilidade muito menor, então não vale a pena correr esse risco. E isso é verdade. Se você pegar a economia brasileira nas últimas décadas, ela cresce pouco, não tem a mesma pujança que a economia americana. Então, investir em índice aqui, fazer um investimento mais passivo, eu acho que tem um potencial de retorno limitado, de fato. Mas isso não quer dizer que a bolsa brasileira não tenha oportunidades.
Legal.
Até por nossa bolsa ser mais volátil, que é uma característica que muita gente aponta como algo ruim, um fator de risco, eu enxergo como um fator de criar mais oportunidades. Porque se você tem uma empresa que você conhece muito bem, que o negócio dela é bom, não é tão volátil assim, o resultado dela não é tão instável, mas o preço da ação é instável, você pode comprar quando está barato e vender quando estiver caro. E quanto mais vezes ao longo do tempo ficar barato e caro, mais você tem chance de entrar e sair e ganhar dinheiro por isso. Que é um pouco o que a gente faz. Nós ganhamos dinheiro ao longo do tempo, não muito fazendo timing de mercado, né? Investindo nos momentos exatos e vendendo quando estava na crista da onda, mas escolhendo boas empresas ao longo do tempo em momentos que elas estavam baratas. Isso não é muito bem uma escolha de timing. Tem muita tese nossa que nós compramos e a gente ficou 2 anos, 3 anos olhando a ação cair, andar de lado. Aí, de repente, deu certo.
Vocês têm métricas de precificação de vocês.
Sim.
E vocês conseguem, através disso, mapear isso. Uma precificação que seria, putz, isso aqui é uma boa entrada nesse preço.
Perfeito. De modo geral, eu consigo saber se a ação está cara ou barata. Mas eu não consigo saber se ela vai continuar barata mês que vem, trimestre que vem. Então, tem muita coisa. Inclusive, algumas que ainda estão no nosso portfólio, que nós compramos, quando eu tinha certeza que ela estava barata. Ela continuou barato por 2, 3 anos, né? E aí depois subiu e tal, deu tudo certo, mas historicamente a gente não tem muito esse poder preditivo de falar assim, olha, agora é o momento que vai virar. A gente só olha e fala, poxa, tá barato. Hoje eu acho que a minha bolsa ainda tem boas oportunidades, não tá mais tão barato quanto tava ano passado, mas tem muita simetria entre setores. Alguns setores já estão meio caros, mas tem muito setor também largado, barato, que a gente ainda encontra boas oportunidades para investir.
Você acredita que o índice da nossa bolsa ele acaba sendo ineficiente?
De certa forma, sim, porque tem um problema no mercado brasileiro que é muito pequeno. O número de empresas é muito baixo. Se comparar com o mercado americano, não estou com o número exato na cabeça, mas lá tem umas 20 vezes mais números de ações que você pode investir. Então, o nosso índice é uma representação, um recorte de um mercado que já é pequeno, que tem peso muito grande de algumas empresas que são instáveis, Petrobras e Vale, que todo mundo conhece aí, depende de preço de minério de ferro e de petróleo, que são preços instáveis por natureza. Então o índice fica chacoalhando assim, a sorte de preço de commodity. E isso acaba não sendo uma representação tão exata do que você poderia fazer investindo em bolsa.
Perfeito. Eu queria até me aprofundar um pouquinho mais nesse tema da construção de precificação, como que vocês fazem. Até porque eu acho que é uma das coisas mais demandadas ali, né, das pessoas que nos perguntam, que nos acessam. como colocar isso na prática? Porque, para uma pessoa física, me parece até um contexto inviável, trazendo questões comportamentais, né? Acho que tem que ter um sangue frio muito grande para segurar uma posição que está caindo e ter convicção que aquilo lá está... vale dois, eu comprei a um, está valendo 50 centavos. Mas eu seguro porque eu já comprei pela metade do preço que vale. Imagino que o investidor, pessoa física, ele acaba tendo uma dificuldade muito grande de identificar esse nível de oportunidade. E muitas vezes, se não tiver com esse equilíbrio de expectativa também em relação ao gestor, acaba que isso pode ir machucando cotistas ao longo do tempo, né? Por mais que uma estratégia possa ser vencedora na linha do tempo, uma parte dos cotistas acabam perdendo dinheiro com essa estratégia. Como que vocês fazem isso na prática para compensar? Cara, a gente está olhando para essa tese, mas a gente também não pode machucar o cotista que vai quicar, ele quer sair. Ou vocês nem se preocupam muito com isso?
Vamos lá, essa questão tem várias pontinhas. Né? Coisa mais normal do mundo, a pessoa física comprar ação lá 10, o negócio cai para 5 e ela fala assim, eu não vou vender, mas quando bater em 10 de novo, eu saio sem prejuízo. Essa é clássica. E o único jeito de você ter um comportamento adequado de comprar e vender nos momentos certos, nesse ponto de vista de quanto tá barato e quanto tá caro, é você saber com uma confiabilidade razoável quanto é que vale a ação. Com a ressalva de que você não vai chegar na conclusão assim, essa empresa vale 100. Ela vale alguma coisa entre 80 e 120, 70 e 130, dependendo do negócio. O problema de valuation é que é um processo bastante trabalhoso de fazer para você chegar no nível de convicção adequado para agir com firmeza. O que o pessoal faz, o pessoal não profissional, geralmente é valuation por múltiplo, que é muito imperfeito. Isso a gente faz também, mas assim, preciso ter uma noção muito grosseira de valuation em 30 segundos. Então vou usar múltiplo. Precisa ter uma noção de valuation para investir na ação. A gente demora, em média, para investir em uma empresa que a gente começou a analisar até o momento dela ser aprovada em comitê, assumindo que tudo correu bem, uns 2-3 meses de trabalho em cima daquela empresa. Para a gente ter confiança que a faixa de valor que nós determinamos é suficientemente confiável para que a gente aja em cima dela. Porque eu realmente falo assim, vale entre 80 e 120, então quando eu achar a ação 75, 70, eu vou comprar. Agora que bater 130 eu vou vender, porque eu sei que está dentro da minha estimativa. E a única coisa que segura a nossa convicção, se a gente comprou 70 e o negócio foi para 50, eu falo, bom, vale entre 80 e 120, então a 50 eu posso até ocasionalmente comprar mais, dependendo do espaço que eu tiver em portfólio. Mas essa convicção vem de um embasamento muito grande técnico, de ter feito o trabalho de valuation bem feito e ter entendido muito bem os aspectos qualitativos da empresa também, não é uma questão só de número. E tem um pouco de ser calejado de mercado. O nosso fundo começou como um clube de investimento em 2013. A gente tem 10 anos e pouco aí de investimento. Nós passamos pela crise de 2015, do impeachment da Dilma. Aquela foi difícil, eu vou conversar com o seu primo. Porque a gente não tinha nem confiança se a gente sabia o que estava fazendo ou não. Estava começando, né? Não tinha... Eu invisto há um pouco mais de tempo que isso em portfólio pessoal. Mas como o veículo estruturado, era a primeira vez que a gente estava fazendo, estava 2-3 anos ali, não é suficiente 2-3 anos de experiência. Né? Hoje, tendo passado por várias crises, por todos os estresses da crise, a gente meio que entende o framework do estresse. Perfeito. Você sabe, fala assim, pô, agora o mercado está todo mundo estressado, todo mundo vai acabar, que era o que estava acontecendo 2 anos atrás, nós compramos muita ação. Mas assim, eu estava olhando e falei assim, poxa, está barato, estava fazendo conta lá, estava barato. Aquela confusão, só notícia ruim em jornal, todo mundo falando que o Brasil ia acabar, só pela fala. Bom, historicamente, o Brasil é resiliente. Não é bom, mas é resiliente. A gente não vai nem muito para cima, nem muito para baixo. O Brasil ficou...
Também no nota 6, né?
No nota 6, ficou famoso aí. Ficou orbitando em torno de uma média não tão satisfatória assim, mas também não é ruim. Falo, o Brasil não é ruim, o Brasil é médio. E a nossa aposta no último ciclo é que o Brasil ia continuar sendo médio, que não tinha nenhum fator de destruição nacional. E vendo as ações muito baratas, assim, eu não sei quando é que vai virar o mercado. Nós até compramos cedo demais no último ciclo, de ter tirado férias 6-9 meses e comprar depois, mas compramos coisas muito baratas, que agora tudo é dinheiro. Apesar da bolsa ainda não estar muito valorizada. Mas os fatores para agir dessa maneira, principalmente quando você está indo contra o mercado, é necessário ter essas duas coisas. Um trabalho muito bem feito de valuation, para você ter convicção quanto vale as coisas que está comprando. E um pouco de calo de mercado, de não se desesperar junto com todo mundo.
Tem aquele feeling, né? E eu queria adicionar um fator aqui, que é o fator econômico. E já partindo para o tema 2024, é natural, né? As pessoas, elas acabarem, no Brasil principalmente, né? Que a gente passa por oscilações de juros aí absurdas, né? No período curto de tempo, né? Ficou até muito famoso aquele 1% ao mês no pós-fixado, pego lá o CDB de um bancão, ganho 1% ao mês, mas começa a bater um frio na barriga quando começa a cair esse 1%, a pessoa começa a olhar e fala, opa, eu tenho que voltar a assumir um pouco de risco aqui para eu conseguir ter aquela vantagem de rentabilidade que eu tinha com o CDI. Dado o cenário que a gente está vivendo, é possível a gente colocar que 2024 será um ano positivo para quem assume risco no Brasil?
Muito provavelmente. Existe esse efeito mesmo que você está falando, das pessoas terem um referencial fixo de quanto que é bom ter de retorno e abaixo daquilo elas vão procurar a bolsa. Essa não é uma estratégia muito eficaz, porque a gente fala que juros é a força gravitacional do mercado financeiro. Quando os juros aumentam, tudo o resto cai. Então, quando o juros está muito alto, é quando a bolsa está muito barata. Nós temos uma análise que fez há muito tempo e ela continua sendo 100% válida, que é se você tivesse entrado em bolsa no Brasil nos momentos de pico de taxa Selic e saído nos momentos de mínima de taxa Selic, você teria ganho bastante dinheiro. Porque, assim, não é nem tão insightful, é meio óbvio. Quando o juros está muito caro, quando as ações estão muito baratas. Então, esse comportamento das pessoas, tipo assim, vou esperar os juros cair. Quando os juros cair, eu vou para a bolsa. Faz com que elas vão para a bolsa quando a ação já está cara.
É retardatário.
É retardatário.
Né?
Você está olhando qual que é a melhor estratégia que teria funcionado no passado e aplicando ela no futuro. E muita gente faz isso, inclusive alguns investidores profissionais, porque tem famílias com patrimônio grande que tem uma lógica de preservação de patrimônio e fala, eu só tomo risco quando eu não consigo minha rentabilidade que eu defini com base. Mas causa esse efeito. Você vai para a bolsa quando o juros estiver baixo, você vai comprar mais caro de quem trocou no momento adequado. Nesses últimos 2 anos, eu ouvi muito, assim, pô, vale a pena estar em bolsa nesse momento que o juros está em 14%. Lembrando também que eu gosto
juros
de...
Juros globais, maluquice, né?
Lembrando que eu gosto de comparar o juros real. Tira a inflação desses 14 que estava lá e compara com o retorno real de alguns investimentos em bolsa. Porque a inflação dá uma suavizada. Né? Parece que entre 15 e 20 a diferença não é 5% no retorno real. Aí eu vou aproveitar para fazer uma provocação aqui. Olha quando o fundo rendeu nos últimos anos, nos últimos 12 meses, e quanto que isso daí rendeu. Comprar no momento que o bolso está barato é o que faz metade da mágica. E a gente ainda está num ponto ruim. Eu acho que ainda vai subir bastante. Assim, ainda tem espaço. A gente claramente não está num mercado de bolha, eufórico, que tá todo mundo comprando ações.
Ainda tem uma série de receios, né?
Sim, a gente está... Com todas as ressalvas de que a gente é ruim time, eu aqui sou ruim time, nós estamos no ponto de virada, lento. Ainda não está tendo IPO, não tem muita empolgação com bolsa, está todo mundo assim, poxa, a renda fixa vai ficar ruim na metade do ano, a gente sabe que vai ficar ruim na metade do ano. Então o pessoal está começando a olhar para a bolsa assim, pô, a gente sabe que daqui a alguns meses o 1% ao mês já não funciona mais. O que a gente vai fazer agora para pegar retorno? Mas não é esse o ponto máximo de ciclo de bolsa. Ainda tem muita água para rolar.
E tem algum tema que vocês gostam aqui, principalmente nesse ambiente meio estranho, né? Parece que tudo tende a ser, mas que traz uma certa resiliência, mas que pode trazer um benefício para o alocador? Tem alguma estratégia específica que vocês gostam de olhar? Pode ser algo mais macro de algum segmento, alguma tese mais aprofundada ali, de alguma ação?
Apesar de eu acompanhar a macroeconomia, é muito difícil eu conseguir identificar uma tese boa o suficiente para a gente agir em cima dela. Eu estou sempre fazendo assim, acho que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas com qual nível de certeza eu acho isso? Se o nível de certeza for baixo, eu fico só achando, pensando e tal, mas não coloco um real nisso. Então a gente não tem muita tese macro. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que todo mundo sabe, que hoje varejo está ruim. Então tem muita empresa de varejo que, se você comparar com o histórico em bolsa, está barato. Só que tem um problema aí. varejo é uma operação meio alavancada, não só financeiramente, mas operacionalmente. Assim, o custo da loja é fixo. Então, se a loja não vende, assim, a loja vai dar um retorno horroroso. Se começa a vender mais, ela dá resultado super bom. E ainda em cima disso, grandes varejistas vão lá e tomam um monte de dívida bancária, que piora ainda essa volatilidade de resultado. Então tem um problema, a gente gosta de fazer a conta da seguinte maneira. Quanto tempo eu posso estar errado se eu comprar agora esse negócio que eu acho que tá barato? Se demorar dois anos para virar, três anos para virar, eu tô vivo ainda?
Não, vale reforçar. Então, quanto tempo eu consigo carregar se eu tiver errado aqui?
Sim. Tem algumas teses nossas que a gente olha e fala assim, olha, eu não sei quanto vai virar, mas eu posso esperar uns três anos. E eu tô vivo, ok. Se virar em três anos, demorar muito, às vezes não dá um retorno muito bom. Mas dá um retorno ok. Saio vivo. Se esse prazo for de um ano e meio, eu fico com medo. Parece bastante tempo, mas não é. Um ciclo econômico tem 5 anos e meio na média. Então, um ano e pouco, pode dar algum revertério aí que dá uma atrasada. Assim, esse ciclo de mercado negativo que nós tivemos foi um pouco mais longo do que o normal. Eu não sabia que ia ser mais longo. Felizmente, a gente tem essa filosofia e nós compramos coisas com uma margem de segurança suficiente para a gente poder esperar. Mas, por exemplo, eu não comprei empresas de varejo porque eu estava com medo de demorar demais, apesar de achar que estava barato. Então tem um pouco essa lógica.
Não, mas eu gosto quando a gente entra nesse contexto, porque também coloca um equilíbrio de expectativa, né? Tem muita gente que coloca o laço da expectativa como se o longo prazo, passou de um ano, eu já considero longo prazo. Quando a gente vai para o contexto de renda variável, esse longo prazo é muito maior do que esse um ano, né? Você nos trouxe os ciclos econômicos de 5 anos e meio. O que você acha que seria um prazo razoável para uma pessoa que investe em renda variável esperar para que aquele retorno seja factível dentro do risco assumido?
Como é que a gente olha? Assim, nós identificamos que uma empresa está barata e gostamos de investir quando a gente identifica que tem algo com uma probabilidade razoável de acontecer, que deve acontecer no futuro visível. Para a gente, alguma coisa entre 3 e 5 anos. Então, se eu vejo um fator que fala, poxa, isso aqui está propenso a acontecer. Quando vai acontecer? Não sei, mas é provável que aconteça em algum momento daqui a alguns anos. Por isso que a gente gosta dessa lógica de eu tenho tempo de esperar que isso aconteça. É porque com esse tempo médio de ciclos econômicos de 5 anos, você pode ter que esperar esse tempo mesmo, tá? Até que a empresa tenha a oportunidade de se mostrar hábil ou não. Porque se o mercado está horroroso, não interessa muito se o executivo é hábil, ele provavelmente vai sofrer junto com todo mundo. E como a gente tende a investir em ciclos de baixa, que é quando as ações estão baratas, a gente tem que estar disposto a esperar o ciclo de baixa passar. Mas olha, é raro achar pessoas com essa paciência. A maior parte se desespera no meio do caminho, inclusive alguns dos profissionais. Eu vi acontecer no último ciclo. Você tinha perguntado antes, vou resgatar a pergunta aqui, como é que a gente faz para lidar com o psicológico do investidor nosso, né, dos nossos cotistas. E eu acho que não é que a gente lida tão bem com isso, mas a gente soube escolher os investidores. A gente faz isso através de um programa de transparência quase total. Falou assim, ó, o ponto que a gente está fazendo, a gente conta o racional das teses, só não falamos que a gente está comprando e vendendo agora, mas o resto a gente é super transparente com nossos investidores. Então, no começo de 2022, por exemplo, eu lembro que nós fizemos uma reunião lá de investidores, eu disse assim, pessoal, eu não sei o que vai acontecer, eu sei que não vai ser bom, eu sei que vai chacoalhar, não sei por quanto tempo, nós estamos com caixa prontos para comprar e a nossa política vai ser comprar lentamente ao longo da crise. E compramos cedo demais, devia ter feito essa call 6 meses depois. Mas assim, eu acho que dar essa transparência deu um pouco de conforto para a base, tipo assim, ok, faz sentido, eu entendo a estratégia. E enquanto ia caindo, eu ia brincando, pessoal, torce para cair, porque a gente já está com dinheiro na mão, torce para cair, porque a gente ainda tem dinheiro para comprar mais. Aí quando acabou o dinheiro para comprar, agora torce para subir, agora para comprar. Hoje a gente está praticamente 100% alocado, não temos caixa mais para comprar ações adicionais, porque eu acredito que esse mercado ainda tem muito para andar e a bolsa está parada. Mas se esse raciocínio não é comunicado, o que o investidor lá vê é a cota do fundo caindo e ele não sabe o que está acontecendo. Aí é compreensível que ele se desespere um pouco.
Perfeito.
Então, assim, parte da nossa base, que é super estável, vem de um processo de seleção. falou, ó, a gente investe por longo prazo, 3, 5 anos, pode dar chacoalhada. E em janelas de 3 anos, a gente sempre teve um retorno bom. Exato. Sempre bateu CDI, Ibov e tal. Mas em janelas de 6 meses, não. As janelas de 6 meses dá uma chacoalhada. Então o pessoal já vem com essa expectativa e os que não gostam do discurso não investem. É, e durante a permanência, a gente vai fazendo esses updates periódicos. A gente faz calls trimestrais com nossos investidores para explicar o que a gente está investindo, qual que é a estratégia, quais são as teses. E se a pessoa ficar desconfortável, ela pode sair também. Mas eu acho que é nosso dever, assim, o dever de gestor é da transparência. Eu não gosto muito daquele estereótipo do gestor misterioso, que fala, não, eu faço umas coisas aqui que dá dinheiro. Tá pegando o dinheiro dos outros, tem que explicar que você vai fazer com o dinheiro dos outros. Se a pessoa não gostar do que você tá fazendo, eu acho que ela tem todo o direito de sair. Isso nos trouxe uma estabilidade muito grande, gente. Tem pouquíssimos resgates. E isso nos permite agir com convicção. Então, eu sei que tem muito gestor que queria estar comprando nesses anos que passaram, mas os cotistas estavam indo embora, então ele não tinha dinheiro para comprar. Então ele fica de mão amarrada.
Precisava gerar liquidez ali, né?
É. Mas é um processo aí, parte de seleção, parte de transparência. Parte de seleção porque tem pessoas que não têm perfil. Tem aquela pessoa que se desespera quando vê o negócio cair 10%, 15%. Ou tem que tomar uma atitude de eu vou investir nesse fundo e não vou olhar. Ou não investe em bolsa. Vai para renda fixa, que é o que sempre sobe um pouquinho ali, você não toma susto. Porque é característico de mercado de ações esse tipo de oscilação. E a oscilação do preço das ações não quer dizer que você está perdendo patrimônio. Só quer dizer que hoje, se você for vender, aí sim você vai perder patrimônio. Mas eu falo para as pessoas assim, imagina se você comprou um apartamento. No dia seguinte passa um louco lá na frente da sua casa e oferece metade do preço que você pagou. Você fica desesperado, você fala assim, meu Deus, meu apartamento perdeu metade do valor. Você fala, não, cara, não vou vender para você, a vida que segue. É isso que a gente faz com ações. Se eu comprei um negócio que eu acho que está barato, alguém me oferece, entre aspas, um preço mais barato ainda, eu falo, não vou vender. Eu seguro até o momento que alguém fizer uma oferta boa.
Ivan, já que você tocou no tema que trimestralmente vocês têm essa conversa aí com o investidor, como que o pessoal encontra vocês? Vocês estão nas redes sociais? Como que o pessoal acaba acessando vocês?
Nós temos um canal de YouTube, onde a gente tem postado vídeos mensais que comentam alguma coisa do período. E temos canais ativos no Twitter, tanto do Artica, tá, se não me engano é @ArticaInvest, e o meu, que acho que é Ivan Barbosa com underline no final, mas é uma coisa assim. Mas o meu canal e o do Artica são ativos no Twitter.
E o YouTube é ArticaInvest, é isso?
ArticaInvest,
tá, legal.
E Instagram a gente tem, mas é um canal que a gente não alimenta com conteúdo tão denso. Mais Twitter ali, tem a Fintwitch e YouTube.
E para quem quer acompanhar vocês, de repente investir alguma cota para ter um acompanhamento prático ali, lembrando, com esse alinhamento, né, de expectativa, acessa vocês em quais plataformas?
Hoje nós estamos no BTG e na XP sob demanda. Precisa conversar com a gente, é um caminho diferente lá, não vai encontrar o fundo na plataforma. E no modelo normal, nós estamos no C6, na Orama e na Warren.
Legal. Então, BTG e XP conectam com vocês ali em alguma dessas frentes, pode ser pelo contato direto ali, deve ter no site?
O nosso site tem um Invista Conosco, tá, e tem um WhatsApp. Pode tanto entrar lá no Invista Conosco, fechar os dados que a gente entra em contato, ou pegar o WhatsApp e mandar uma mensagem lá, a gente explica o caminho aí do sob demanda.
Perfeito. Eu acho que o principal ponto que fica é mercado de renda variável, ele funciona com uma expectativa de prazo, a expectativa lógica que as coisas acontecem, né? Tem bastante oportunidade, é importante entender a tese, entender o movimento que o gestor faz e essa transparência é fundamental para vocês terem uma manutenção de base, um crescimento constante. Quero parabenizar aí pelos resultados que vocês tiveram aí. Realmente bem diferenciado você ter. E um momento que não foi tão, tão lógico para isso, né? Tá aí o Ibovespa crescendo bem pouco quando comparado aí com o resultado de vocês. E agradecer também a presença aí de vocês aqui no RetornoCast.
Obrigado, Ivan. Foi um prazer.
Obrigado, Ivan. E você que nos ouviu ou nos viu até agora, se ficou alguma crítica, uma sugestão, um comentário, quiser colocar aqui pra gente nos comentários do YouTube ou mandar pra gente no retornocast@maisretorno, é só mandar, pode encaminhar direto para o Pedro ou direto para mim. A gente faz questão aí de te responder, tá? Obrigado, pessoal. Até a próxima.